Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Pra mim,
vocês,
não tô ouvindo
vocês
nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Dados os recadinhos, eu já posso apresentar a minha convidada. Gente, é ela, a mulher e agora habilitada, tá? Senhoras e senhores, Dri Maria tá aqui comigo. E Dri, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre faço uma mini bio das convidadas e dos convidados que passam por aqui, né? Mas eu fiquei pensando, como é que eu poderia explicar a Dri Maria numa mini bio? E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, é impossível explicar.
Ah, desequilibrada. Toda,
obrigada. E aí eu falei assim, vou deixar pra você essa função. Pra quem ainda vive em algum mundo que eu não sei qual é, que não conhece Dri Maria, quem é Dri Maria?
Metida blogueira, travesti, desequilibrada, tá? Vou dizer estudante de pedagogia, mas a minha faculdade está trancada. Mas a gente abafa, tá? Isso aí a gente
deixa. Então vamos deixar baixo,
A aspirante à cantora, que futuramente vocês vão ouvir muito a minha voz. Ai, não quero ouvir. E é isso, comunicóloga, eu comunico, eu falo, eu faço palhaçada. Pode me chamar de palhaça, que eu faço palhaçada também.
Eu não sabia que você ia cantar.
Sim, eu acho que muitas coisas vão acontecer, se Deus quiser. Se ele não quiser, ele vai querer, porque eu vou brigar. Mas é basicamente isso, metida blogueira, tô aqui na internet pra falar. Às vezes falo abobrinha, sim. Mas é sobre isso.
Quem não, né, Dri? Quem não? Quem não?
É, quem não?
Quem não, né? A gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo ali na internet falando. Às vezes a gente dá uns tropeços, às vezes a gente levanta e segue.
Mas o cancelamento ainda não veio.
Graças, e não vai vir nunca.
E não vai vir nunca. Pelo amor de Deus.
Você falou de internet, quero saber como é que foi a sua chegada na internet, assim. Quando é que você percebeu que, tipo, meu Deus, quem são essas pessoas chegando aqui?
Tá, vamos lá. Um dia vazou no nude do meu mamilo esquerdo, tô brincando. brincadeira. Então, a minha chegada na internet, eu sempre fui muito palhaça, sempre fui muito comunicativa, muito eloquente nas coisas que eu queria passar pras pessoas. Eu sempre fui muito de falar. Você vai ver aqui que eu gosto de hablar.
Eu era a criança
que tava sempre se mostrando pra família, tava fazendo uma dança, tava fazendo um negócio, obrigando a família a ver, entendeu? Na escola eu era criança que tava sempre na frente, que atropelava a fala dos outros, porque eu queria falar, que a minha voz tinha que se sobressair. Aí eu sempre fui muito, brincadeiras à parte, eu sempre fui muito comunicativa mesmo. Apesar, enfim, da minha infância pesada, vamos dizer assim. Pra quem não sabe, eu era da igreja católica, porque eu queria mesmo, gente. Ninguém me obrigou, não. Eu tava na igreja, eu gostava de cantar, eu cantava na igreja, eu louvava, eu fazia de um tudo.
Que tudo!
Sim, só que aí o lance da transexualidade foi chegando, foi voltando pra minha cabeça. E eu falei, agora o que, que eu faço? Porque era boa a minha vivência na igreja, não era ruim, não. Só que era isso, se eu fosse transicionar, tchau, beijo, sabe?
É isso, um beijo da Anitta, né?
Um beijo da Anitta. E aí, isso tava começando a surgir, pum, pandemia. A última vez que eu estive na igreja, inclusive eu acho que foi até na pandemia que a gente fez uma live, tava em época de live. Eu fiz uma live do terço, participei de uma live do terço, cantando bem bonita.
Mas antes de transicionar.
O negócio é que eu sempre fui muito afeminada, eu sempre tive um cabelo grandão. Eu sempre fui, sabe? Eu sempre externalizei muito isso, entendeu? Nunca gostei de roupa de menino, roupa de menina. Eu sempre gostei de usar o que eu usava e tava tudo bem. Óbvio que na igreja eu ia lindinha com a minha calça.
Mudava o personagem,
eu ia ali rapidinho. Aí começou essa questão muito forte, porque pandemia, né? Tava eu e eu. Aí eu comecei a fazer terapia no final de 2020, se eu não me engano. Eu já tava fazendo terapia, já tava barbarizando. E eu queria começar a tomar hormônio. Só que caríssimo, entendeu? A mulher que eu me tornei custou muito caro.
Não é?
E aí, eu queria fazer o uso, né, dos hormônios. E minha terapeuta, bem doidinha da cabeça que ela é, ela falou, por que a gente não faz uma vaquinha online? Só que até então, eu não falei, não tinha falado nada pra ninguém. Entendeu? Uhum. Eu lembro que a única coisa que eu tinha falado é que eu gostava que as pessoas me chamassem de Idri, tava tudo bem. Só que aí, pra eu pedir hormônio na internet, eu ia ter que falar pras pessoas. Ninguém começa a tomar hormônio assim do nada.
Sim.
Eu ia ter que falar pras pessoas, né? E eu já queria abrir um monte de discussão. Eu já tava ali com a minha língua coçando, a língua de chicote, querendo falar um monte de coisa. E aí, eu tava com medo das pessoas implicarem de eu estar falando e não ser uma pessoa trans, vamos dizer assim.
Entendi.
Daí, eu abri a vaquinha. Nisso que eu abri a vaquinha, eu já cheguei barbarizando. Falei, é isso mesmo, é travesti. Eu vou começar a botar peito, e aí, enfim.
Mas só pra eu poder entender, esse processo de abrir a vaquinha, de decidir, isso você já tinha conversado com todo mundo que tava à sua volta?
Sim, algumas pessoas já sabiam, assim.
Ah, tá.
Eu nunca tive um momento, por exemplo, de sentar com a minha família e dizer, olha, é isso. As coisas foram fluindo, e a gente foi caminhando todo mundo junto, e aconteceu. Mas pra internet, principalmente porque naquela época, a maior parte do meu público era a galera da igreja, era a galera ali do meu bairro, eu fiquei muito apreensiva. Sim. Mas eu cheguei, barbarizei, pra minha surpresa, fui muito bem recebida, e aí sim eu comecei a falar.
Que
Até
tudo.
Que um dia eu fiz um vídeo, e aí isso as pessoas compartilhando, já tava, pra, sei lá, eu tinha 700 seguidores. Aí eu tinha uns videozinhos que batiam, sei lá, 5 mil visualizações, pra mim isso era ótimo.
Famosa.
Até que um dia, famosa, entendeu? Já tava indo pra Globo, dando várias entrevistas, Fátima Bernardes. Aí eu postei um vídeo que acabou viralizando, que era a diferença entre trans e travesti. Meu irmão, era a Thaís Araújo, era a Isa.
Mentira.
Era uma galera famosa. Fui parar no Mídia Ninja como é que é o nome? Quebrando o Tabu. Dei entrevista. Isso tudo por causa desse vídeo. E aí, pra mim, era tudo uma não uma grande brincadeira, porque eu tava ali fazendo o que eu queria estar fazendo, mas eu não tava pensando como um trabalho. Era uma coisa que eu fazia à parte, entendeu? Primeiro que quando eu lancei esse vídeo, eu falei algumas besteiras nesse vídeo. Algumas coisas que davam a entender, coisas que não poderiam dar a entender.
Uhum.
E aí, tentaram meu primeiro cancelamento de famosa, mas não conseguiram, me retratei.
Uhum.
E aí, eu já senti o peso, assim, da responsabilidade do que eu tava fazendo. E aí, começou a proposta, entrevista, publi. Eu falei, pô, então é isso. Acho que eu posso usar isso aqui como trabalho, entendeu? Então, 2021, cheguei barbarizando. Já trabalhando, fazendo os meus trabalhos e tomando aquilo como meu trabalho mesmo. Hoje é o que eu. É a minha única renda, então minha única fonte de renda é a internet, é o Instagram.
Que máximo isso, Dri. Mas assim, diante de tantas barreiras assim, que a gente vê na internet, né? Ser uma mulher trans, ser uma mulher trans preta ainda por cima, qual foi ou qual é a mais difícil de atravessar, assim, que foi pra você que você olhou e chegou a pensar que, tipo, cara, deu, chega de internet?
Eu acho que sempre tem, eu acho que é continuar, sabe? Porque estar aqui por estar é muito fácil, eu posso vir, postar uma palhaçada, postar uma coisa mais educativa, posso vir e fazer o meu trabalho, mas continuar é muito difícil, porque a partir do momento que você entende isso como seu trabalho e você não tira dinheiro disso, é muito difícil, porque aí o que você faz? Você tá trabalhando de graça.
Gente.
Então essa acho que é a minha maior dificuldade hoje com a internet. Até porque eu não pretendo ficar pra sempre na internet. Como eu falei, eu realmente pretendo me engajar e começar a fazer outras coisas para além da internet. Entendeu? Eu quero terminar minha faculdade, eu gosto muito de me comunicar. Eu quero voltar pro teatro, eu quero começar a investir na minha carreira na música, sabe? E aí eu vejo a internet como essa porta assim, de entrada. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma porta que é difícil, sabe? Eu tô emperrada.
É uma porta um pouquinho complicada.
É complicada.
Muito, né?
A gente viu umas pessoas assim entrando, umas pessoas brancas,
assim,
uma facilidade, assim, não precisa de nada.
E é estranho isso, né? Porque a gente vê muita gente que chega assim na internet, eu vi até no alguns tweets que você fez e tal, falando exatamente disso, da facilidade de pessoas brancas de entrar, pessoas brancas cis, de entrarem na internet, ou até pessoas brancas LGBTQIAP+, de entrar assim na internet com uma facilidade muito grande.
Sim, e se manter assim no negócio.
Pois é.
Porque é isso, quando... eu entrei, agora continuar que é o difícil, entendeu?
Exatamente. Eu, quando teve aquele bug do Instagram, que todo mundo perdeu seguidor e depois foi voltando.
Sim.
Eu fiz um tweet falando que, tipo, cara, é muito fácil. Porque eu vi um criador de conteúdo X aí, reclamando que tava com 2 milhões e caiu. Ou tava com 10 milhões e caiu pra. Eu acho que caiu pra 9.
Tá louco.
Sei lá, 9,9. Sei lá. E aí eu virei e falei, gente, é muito fácil, tipo, uma pessoa chegar e reclamar que perdeu, uma pessoa com 10 milhões perdeu, sei
Sim,
lá.
Sim, amado.
E a gente que tá aqui com menos de 20k, que perdeu, tipo, metade, eu fiquei entrei em desespero. Eu falei, gente, agora?
Não, eu já tenho uma dificuldade, assim, eu tô empacada nos 40k, e desde então, eu nunca saí desses 40k, e tem vezes, já há mais de um ano, talvez. E aí eu falei, pronto, agora que eu não subo mesmo, agora que eu fico ali.
Nossa, foi um susto, porque eu lembro de abrir, eu fiquei, tipo, é porque pra mim, não sei como foi pra você, se foi depois desse vídeo que você publicou, que deu esse boom de gente chegando, ou se foi gradativo. No meu caso, foi um boom de um vídeo. Que aí veio esse... E eu falei, meu Deus.
Sim, o meu foi um boom de um vídeo. E aí foi... Na verdade, foi... Deu tipo, o vídeo me deu uns 15 mil. E aí eu fui crescendo. Entendeu? E aí, só que eu nunca parei, entendeu? Nunca cresci para além dos 40k, entendeu? Eu fiquei... Uhum. Tô linda ali nos meus 40k.
E você tem essa noção de que toda vez que você tá ali fazendo story ou publicando alguma coisa, você tá falando com 40 mil pessoas? Às vezes bate assim você?
Às vezes não, às vezes eu...
Você acha que tá falando pra duas pessoas?
Eu acho que eu tô ali falando, entendeu? Pra galera ali do meu meio. Geralmente isso me vem quando... Ou vem um discurso mais específico pra mim, na minha DM, ou um discurso, não vou dizer pesado, mas... Ah, já recebi mensagem de mãe, de pai, dizendo que agora aceita suas filhas, seus filhos, filhos. Já recebi mensagem de... Agora tá vindo bastante, porque antes o meu público era muito cis. E agora, de um tempo pra cá, a galera da própria comunidade tem me seguido muito. E aí eu já vem um monte, já vieram, né, um monte de meninas no começo da transição, sem saber o que fazer, com dúvidas. E aí, eu, tipo, aí que eu percebi, eu falei, caraca, eu tô atingindo pessoas, e de uma maneira importante, não é só fazendo dança de calcinha.
Sim, total. Nossa, eu acho isso muito importante, quando você percebe que o que você tá fazendo ali é... tá rompendo uma barreira, sabe? Porque às vezes a galera que eu tava até brincando já desses, eu falei, cara, tem muita gente chegando porque eu fiz um episódio com uma pessoa muito inteligente, muito politizada, muito bem estruturada, socialmente, psicologicamente, politicamente, que é o Thiago Rogério, e tava chegando muita gente muito inteligente. E aí eu fui pros stories e falei assim, gente, maioria do tempo eu tô fazendo humor e piadas.
Ah, então, eu gosto de deixar isso claro também, porque as pessoas às vezes...
Eu tô fazendo humor e piadas, então, tipo, eu sei conversar, eu sei me pontuar, eu sei dizer o que eu penso, o que eu não penso, o que eu acho, o que eu não acho, eu tenho opiniões políticas, eu tenho um claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Só que a maior parte do tempo eu estou fazendo humor e piadas, então assim, tentem enxergar o copo meio cheio e não meio vazio, por favor.
Sim, eu tenho não uma dificuldade, mas é porque eu tô sempre numa linha tênue de fazer palhaçada, de fazer meu humor ali.
E falar sério.
E as pessoas me ouvem quando eu falo. Quando eu falo de uma forma mais... Eu tenho um humor mais ácido, assim. Uhum. E aí, geralmente, eu levo isso pros meus conteúdos. Eu tô falando ali sobre, sei lá, violência para com a minha comunidade. Mas eu falo de uma forma irônica, assim. E eu acho que isso atrai as pessoas. Mas às vezes eu tenho, né, essa dificuldade de estar nessa linha tênue. De, tipo, eu tô falando de um assunto muito importante. Será que esse é o momento de fazer piada, entendeu?
Exatamente.
E aí, eu também tenho medo de me interpretarem mal. Por isso.
É, e aí, isso casa muito com a minha próxima pergunta, que é o que, que você aprendeu com a internet? O que, que você vê hoje que, quando você entrou, você ainda não sabia, e hoje você fala, tipo, ah, isso daqui eu já catei, isso daqui já é... Já entendi.
Acho que você tá sendo vista. Você tá sendo visto. É, então você não pode falar qualquer coisa. Eu tive essa dificuldadezinha assim no começo de falar qualquer coisa e esquecer que tem marca me olhando, e esquecer que tem gente me olhando, esquecer que às vezes tem, apesar de, enfim, não pedir por isso, mas tem. Tem pessoas menores de idade me olhando, e aí não é qualquer coisa que eu possa sair falando, entendeu? E não é qualquer coisa que eu possa sair expondo, por mais revoltada que eu esteja, não posso sair expondo, por exemplo, marca que sucateia meu trabalho, queria dar um nome, mas não posso, entendeu?
Exato, exato. E é meio, não que a gente não possa, para quem estiver ouvindo, né? Não que a gente não possa ou que a gente não queira falar sobre determinado assunto. É possível falar, só que a gente tem que escolher muito bem as palavras. Então não é apenas ligar o story e falar A, B, C, D ali.
Na internet, pra distorcerem aquilo que você falou, meu amor.
Nossa senhora, e cortar um trecho e transformar aquilo em outra coisa é absurdo, sabe? É absurdo.
E assim, qualquer coisinha, tipo, por exemplo, já me atacaram porque o meu noivo é cis. E aí, tinha uma pessoa me apurreando. Se eu abrisse caixinha de pergunta, a pessoa tava lá. Ah, você não é trans, mas não tá engajada nas pautas trans, você tá ficando com cis. E tipo assim, eu quase não exponho, na verdade, o meu relacionamento. Isso tem acontecido com mais frequência agora. Mas as pessoas esperam que eu seja aquela figura política, politizada, que faz tudo milimetricamente. Eu não posso fazer nada fora daquilo, porque senão acabou. Entendeu? Sim. E nesse dia aí específico eu fiquei, gente, que perturbação. Será que eu dei um fora nessa pessoa? E aí ela tá com ódio também?
Tá querendo se vingar.
Era a mesma pessoa. Ué, mas tô noiva cis, né? Trans, eu. E daí, mana? Que coisa chata.
Pra onde você quer ir com esse papo?
Né? Sim, e aonde que eu falei um dia que eu não me relacionaria? Essa é a questão também, porque eu nunca falei o contrário.
Gente, olha, eu nunca, obviamente, passei por isso, mas, por exemplo, eu sou casado com um homem branco, então tem aquela, eu sempre levo pro lado onde eu vou brincar com isso daqui, pra não dar margem pra alguém chegar e fazer um comentário, tipo, ué, cadê o relacionamento concentrado? Então, aí publiquei, tipo, palmiteiros com Lula. Botei lá. E falei assim, agora eu quero ver alguém vir falar alguma coisa. Eu falei, ué...
Tu não falou nada.
E assim, eu não sei se felizmente ou infelizmente, o meu marido é muito low profile. Muito low profile, assim. Não aparece, tá ali na dele e tal. E é muito engraçado.
É assim que é bom.
É, não é? Engraçado ver isso, porque fica ali na dele e acontece alguma coisa que pra gente que tá criando conteúdo é uma coisa muito legal, eu vou contar pra ele, ele fica tipo, mas isso é bom? É bom, sabe? Fulano curtiu, não sei o quê. Ah, é bom? É muito bom.
Não, meu noivo, ele já tá ficando inteirado, até porque às vezes ele trabalha comigo, ele responde os e-mails, ele tá ali, então ele tá já tá mais inteirado, assim, com esses lances de internet. Então ele já se alegra, já cata na mesma intensidade, assim, que eu em algumas coisas. Mas também é low profile, eu gosto assim.
É bom, né? Ai, é bom, é bom. E o que que você acha que a internet precisa aprender? Ó, agora virei uma Gabi aqui, ó. Virei uma Maria Gabriela. Botei até o óculos na ponta do nariz.
Pelo amor.
Doutora Anaí, agora.
Que profundo. Ah, eu acho que a internet precisa aprender muita coisa. Esse lance de desconstruir, eu acho que tem que destruir e construir de novo. Porque eu construí. Porque desconstruir não tá servindo pra internet. Acho que muita coisa, as pessoas, elas se acham muito donas de tudo, sabe? Sim. De todos os assuntos, de todas as pessoas. Elas acham que elas podem falar qualquer coisa. Acham que estão na frente de um... atrás de um computador, elas podem falar qualquer coisa, e não é assim. Eu já boto três advogadas, entendeu? No ombro de cada uma. Porque eu sou assim, eu respondo juridicamente. Eu não fico discutindo na internet, não. Tenho pavor. Ai,
eu lembro de... Eu fiz um tweet uma vez falando assim, ah, eu tô viciado em falar que vou processar as pessoas, mas eu não sei fazer isso. Porém, a minha equipe jurídica sabe.
Eu falo linda, eu tiro o print lá, meu printzão, e mando pra minha advogada, ela resolve linda.
Eu não sei processar ninguém, mas tem uma equipe que sabe.
Tem quem saiba.
Tem quem saiba. Cara, eu acho que a internet... Tem uma coisa que o Chico Felitti, que inclusive já até passou por aqui, inclusive um beijo,
e
Chico.
Tudo?
Ele fala que quando a internet deveria ser uma rua. Uma rua de via de mão dupla ali. Que, porque na rua... A galera não tem coragem de falar, bem, espero eu, né?
Ah, tem uma galera que tem, aí a gente...
Uma galera que tem, né?
9-0, a gente já liga logo, entendeu? Pra quem tem coragem.
Tem, a gente sabe que tem uns kamikaze aí que fala o que fala na internet. Mas quando o pessoal entender que a internet é uma rua onde você tá ali convivendo... É uma sociedade, aquilo ali. Eu acho que a galera vai começar a entender melhor a internet.
Ah, eu tenho esse pensamento crítico de... Será que eu falaria isso pessoalmente? Será que eu comentaria isso aqui pessoalmente?
É isso.
Eu chegaria pra pessoa, cutucaria o ombro dela e falaria... acho que você tá um pouco gorda. Não falaria.
Exatamente.
Você cala a boca. Eu não comento. Uma coisa que me incomoda muito na internet é exatamente isso. As pessoas terem essa disposição de irem num perfil de uma pessoa que ela não conhece pra falar uma coisa que ninguém pediu pra ela falar.
Não, e é absurdo, porque assim, eu não performo nenhum tipo de... Não sei. Eu não sei se não também, né? De uma masculinidade viril e tipo machão, etc e tal. Não performo. Se eu quiser, eu posso performar, mas eu não performo. E aí, às vezes, aparecem uns héteros fazendo piadinhas de hétero, tipo, essa coca aí, que não sei o que falar.
Ai,
tá já... 2022.
Pelo amor de Deus. Ai, eu tenho, pra isso, pra essas coisas assim, geralmente eu tenho umas respostas curta e grossa, já que já tá anotada, já falou, já responde, entendeu? Porque eu não tenho paciência. Ai, não tenho paciência nenhuma.
Não, não consigo. São esses momentos em que eu olho e falo assim, putz, a internet precisa regredir e voltar. Sabe? É isso, é quebrar tudo e construir novamente, porque tem gente que tá perdida.
Um acontecimento que assim, desses, de pessoas comentando coisas aleatórias no perfil de pessoas que ela nunca... Ela pode ser até uma pessoa conhecida, uma figura pública, mas você não falaria isso pra ela pessoalmente, entendeu? E assim, pensamento crítico, porque se você já pensa, já tá errado.
Exatamente.
Dirá comentar. E aí, uma vez que comentaram na foto da Preta Gil, que é isso dentro das suas calças? E ela respondeu bem linda, minha xareca gorda.
Pronto.
E aí, eu fico pensando, gente, pra quê? A pessoa podia ter dormido sem essa.
E o pior é saber que essa pessoa leu essa resposta e riu e falou, ah, lá, respondeu. Caralho!
Gente, sério, pra mim é muito exaustivo. Eu vou falar logo, eu mal respondo quem eu tenho que responder. Entendeu? WhatsApp, entendeu? Eu já boto alguém pra responder por mim. Que dirá eu ir no perfil de uma pessoa que eu não conheço pra dizer alguma... Mesmo que eu não concorde, eu não concordo com um monte de coisa na internet, mas aí eu vou perder o meu tempo. O que eu podia estar fazendo mais skincare, que eu podia estar arrumando meu cabelo, arrumando minha casa. Passando uma vassoura no meu chão, pelo amor de Deus.
Eu vou espantar essa energia tóxica dessa internet tóxica que coloca a gente num lugar ali péssimo. E eu vou relembrar uma coisa que eu vi um story seu, que foi onde me despertou, falando, opa, Dri Maria precisa participar do Tamutado.
Ai,
para. E foi você falando que você é igual a Quechuda, que tá em todo, já teve tudo em qualquer lugar. Né? Quechuda tá trabalhando aqui. Gente, quem não sabe quem é a Quechuda, por favor.
É um ícone.
Ela é um ícone. Porque Quechuda está em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. A Quechuda, ela pode estar aí na sua casa agora. Se você pesquisar bem, ela tá fazendo alguma coisa na casa. Porque ela faz
tudo.
Se você
entrar no seu banheiro, ela tá lá. Limpando o box.
Ela tá lá. E eu quero saber o que, que você já fez lista pra mim.
Ai, gente, foi o que eu te falei. Eu sempre fui uma criança muito, nunca gostei de ficar parada.
Uhum.
Então, tudo que eu tinha, por exemplo, de diferente, de talento, eu monetizava. Eu não perdia meu tempo. Então, eu desenhava quando era criança. Aí, o pessoal chegava, que desenho bonito. Eu falava, quer? Eu vendo. Tanto. Eu era desse jeito, entendeu? Muambeira das coisas que eu sabia fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito sistemática com relação à limpeza. Odeio sujeira, odeio desorganização. Então eu sempre fui aquela pessoa que tem tudo arrumado. Minha casa sempre esteve arrumada. Eu nunca fui aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que a mãe precisava pedir. Ai, arruma. Porque a minha casa estava sempre arrumada, o meu quarto estava sempre arrumado.
Olha.
E as pessoas começaram a perceber isso. Comecei a fazer faxina, isso com 13, 14 anos. Comecei
Sério,
a fazer
faxina.
Sim, linda. E eu ganhava uns bons
centos.
E tipo assim, isso com eu com 14, com 13 anos, R$150, eu tava rica.
É, tava rica.
Eu tava, entendeu? Ali já, ó. Bilionária.
Então
eu ia pra casa das pessoas, as pessoas já. Ah, por exemplo, eu costumava ir pra casa de uma prima minha. E aí, essas primas minhas, elas são muito desorganizadas. Aí eu acordava cedo. Sim, aí eu acordava cedo e via aquele quarto delas, ficava indignada. Gente, não é possível que esse quarto tá assim. E aí, elas acordavam, o quarto tava um brinco. Aí a minha tia começou a perceber isso, começou a me pagar para isso. E aí é isso. Então eu dava faxina, tudo que eu sabia fazer, por exemplo, cabelo. Eu fazia cabelo da minha avó, eu fazia cabelo da minha mãe, fazia cabelo da minha irmã. Tipo, prancha, escova, coisa normal, correto. Ruim mesmo. Eu fazia. Minha irmã uma vez inventou de me dar um curso. Ah, que curso que você quer fazer? Aí eu queria fazer de maquiagem. Ela falou, acho que maquiagem não dá tanto dinheiro. Agora tá em alta esse negócio de design de sobrancelha. Fiz design de sobrancelha também. Tava lá linda, deixando a sobrancelha.
Exuda, tá fazendo design de sobrancelha.
Tô fazendo design de sobrancelha. E aí, quando eu saí, tipo assim, isso, eu fazia um monte de coisa. Por exemplo, quando eu era criança e eu vendia os meus desenhos. Olha isso, gente, eu fazendo coisa proibida. Eu vendia os meus desenhos na sala de aula e as pessoas começaram a se interessar muito. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar curso de desenho. E eu não sabia desenhar nada, não era bom, não. O desenho não era bom, não. E aí eu fazia concurso de desenho, que você tinha uma inscrição, obviamente. Você tinha que pagar uma inscrição pra você participar do curso.
Claro, claro.
E o prêmio era um desenho meu e uma aula com um workshop comigo, entendeu? Então eu tava ali monetizando. Quando eu saí do meu ensino médio, que foi assim, um dos períodos muito chatos, porque foi que eu te falei. Eu sempre tive cabelão, assim, e eu lido como um menino, eu sendo lida como um menino. A bicha preta, né? Era muito difícil de eu conseguir, mesmo que meu currículo fosse riquíssimo. Eu fiz formação de professores, então eu tinha muita coisa. Eu tinha feito muito estágio bacana, só que era horrível de conseguir. Aí eu comecei a botar currículo onde que me aceitasse, eu fui.
Claro.
E me aceitaram, nada mais, nada menos, que numa empresa de ônibus. Então, que estuda tava lá linda, a gente passou no ônibus também.
Mentira!
Óbvio! E aí, eu falo isso para as pessoas não te imaginam, mas eu falo, pois é, eu tava lá linda.
Eu não te imagino.
Eu tava lá linda, despachando um ônibus. Chegava um ônibus, um motorista, eu, qual é o número? Aí anotava o número, despachava o ônibus. Aí falava, moça, que horas que o ônibus tava chegando? E ela falava, e eu barbarizava, tá? Era tudo.
Gente, eu amei isso! E você ficou quanto tempo nessa função?
Quase um ano, porque foi aí que eu, depois disso, eu passei na UF, né, pra pedagogia. Uhum. E aí, eu lembro que eu saí, assim, com 12 dias antes do contrato acabar. E tinha um certificadozinho que a gente ganhava.
Ai, que legal.
E a Mona não quis me dar o certificado. Fiquei pé da vida com ela. Que ódio que eu fiquei dela. Mas eu não ia deixar de ir pra Federal pra ficar despachando. Nada contra quem despacha ônibus. Mas eu tava tão... Eu mal sabia que eu poderia passar numa Federal.
Exatamente.
Eu passei, eu falei, amore, um beijo. Despacho em vocês que eu vou me despachar pra um outro lugar. Desisti na hora, linda. Minha mãe falou, você não vai nem falar nada, vai embora.
Sai louca.
Então eu já fiz muita coisa assim, pequenininha, pra ganhar dinheiro assim. Já fui atendente daqueles brinquedos de shopping de criança. Aturei muita criancinha chata, aturei muito pai chato, entendeu? Trabalhei em 2019 no Rock in Rio também, na produção do Rock in Rio, assim. Foi pra uma empresa. Foi pra uma empresa também, trabalhei na produção, assim. Sofri também na mão de uma galera branca. Mas trabalhei, normal, trabalhei também. Então, tudo que me chamavam, assim, tudo que dava dinheiro, eu tava indo. Assim, de forma que eu... vamos manter o réu primário. Então, tudo que dava dinheiro e que eu não fosse preso, eu tava. Pelo amor... Ai, vamos vender não sei o quê. Eu tava linda, sem vender nada, mas eu vendia linda.
Gente, eu tô impressionada, porque é a nossa queixuda, que já passou tudo. Que já
é
passou
sobre isso.
Tudo. E eu vou te falar uma coisa. Eu separei aqui no final, tem, no final não, né? No pré-final, eu separei um game, porque eu falei, bem, já que Dri Maria trabalhou com tudo, nada melhor do que a gente fazer um teste pra saber que profissão é a profissão pra gente. Eu te mandei o link, te mandei até no WhatsApp. E a gente vai fazer esse teste juntos pra poder descobrir qual a melhor profissão pra você. E quem fez esse teste, gente, que vai estar na descrição aqui do episódio, foi o Davi Rocha. Um beijo, Davi, Davião querido.
Beijinho.
E tá lá no BuzzFeed, então vai estar aqui na descrição desse episódio também pra você poder fazer o teste junto com a gente. Então eu vou falando, é o tempo que vocês vão aí abrindo a descrição, vão clicando no link, vão... Já clicou? Abriu?
Abri, então, tá aqui linda.
Dri, eu vou fazer a pergunta e a gente vai selecionar. Eu não fiz o jogo, então eu não sei qual vai ser o meu resultado. Então, vamos saber junto, hein? Ó, destas séries, qual a sua favorita? A primeira é Big Bang Theory. A segunda é Dr. House. A terceira é Masters of None, que eu não faço a menor ideia de qual seja. A outra é Breaking Bad. Tem Midnight Diner, tem Better Call Saul, tem Mad Men, tem La Casa de Papel e tem Grace Frank. Eu vou na única que eu conheço.
Ah, eu vou em Grace Frank. Vou em Grace Frank, linda, que eu adoro essa série.
Eu vou em Breaking Bad, eu vou em Breaking Bad. Ah. Compre algo com o primeiro salário de um novo emprego. Você vai comprar uma bola, você vai comprar um bom vinho, você vai comprar uma roupa neon, você vai comprar uma camiseta, você vai comprar um brinquedo, uma mala, uma luminária, um livro ou uma almofada?
Obviamente um vinho, entendeu?
É, eu tô pensando, eu tô em dúvida, eu acho. Ai, eu acho que eu vou comprar um. Acho que eu vou comprar um vinho. Ai, não, eu acho que eu vou na luminária. Eu vou na luminária. Tô bem luminária. Olha, a próxima é: escolha uma viagem de férias preferida para descansar depois de um ano de trabalho. Você vai tirar férias e aí aqui tem uma lista de lugares. Você vai querer conhecer as pirâmides do Egito, você vai querer experimentar restaurantes peruanos em Lima, ir a um festival de música na Islândia, fazer compras em Miami, surfar no Caribe, conhecer a cultura portuguesa em Lisboa, visitar museus na França, conhecer a Disney de Tóquio ou fazer um mochilão pela África.
Compras em Miami, com certeza. Absoluta. Gastar todo... Igual a Anitta, gastar todo o meu dinheiro aqui.
Gente, eu acho que eu iria... Nossa, porque eu não sei surfar, mas eu queria ir pro Caribe. Mas eu não sei surfar.
Ah, eu também não. Com certeza eu ia levar vários caixotes. Caribenho, tudo vendo eu passar vergonha, não. Vou pra Miami, linda.
Vou fazer compras em Miami também. Também escolhi
compras em Miami. I got it.
Isso, só o Seven Rings tocando e a gente gastando dinheiro.
Sim, ó, o Serasa batendo na minha porta.
No final do mês, tá lá. Três meses depois, vai bater na tua porta. Com qual esporte você mais se identifica? Pronto. Ciclismo, judô, tênis, corrida, natação, ginástica, futebol, basquete ou vôlei?
Gente, nenhum.
Eu também vou em... eu vou em natação.
Eu vou em natação também, que não tem, não demanda muito esforço físico. Qualquer coisa eu fico boiando lá.
É, eu vou em natação mesmo.
Na água.
Borboleta, qualquer coisa tá ótimo. Marque a palavra que melhor te descreve. Você é objetiva? Você é descritiva? Você é construtora, criativa, concentrada, pulsante, determinada, argumentativa ou analítica?
Ah, eu acho que eu sou criativa, eu gosto de inventar moda.
É, eu acho que eu vou criativo também. Qual dessas palavras você menos vai com a cara? Que objetivo isso? Derrota, desistência, dúvida, desidratação, tristeza. Queda, flacidez, erro ou bagunça? Ai, eu já até sei qual que é
a bagunça. Bagunça.
Eu sabia.
Ai, gente, não consigo fazer nada com lugar bagunçado. Detesto.
Ai, eu acho que eu vou em... Eu acho que eu tô quase indo em bagunça também, mas dúvida é uma coisa que me deixa muito... tô na dúvida. Eu não gosto de ter dúvida. Ai, ó.
Ai, eu também odeio. Eu odeio ter dúvida também.
Aí eu vou em bagunça. Não, vou em dúvida.
Mas bagunça me deixa, ai, completamente aérea. Eu não consigo fazer nada se estiver bagunçado. Eu não consigo fazer café. Se eu ver um grão de arroz no fogão, eu não consigo fazer café. Eu tenho que limpar o fogão primeiro.
Mentira.
Sim, eu sou muito sistemática. Odeio.
Eu preciso... sou virgem?
Não, pior que não. E tem um B.O. disso, porque eu sou de aquário. Com ascendente em câncer. Só que eu nasci em horário de verão. E eu já vi que se eu não tivesse nascido em horário de verão, meu ascendente ia ser em virgem. E aí, eu não sei se isso tem a ver, mas eu tenho umas casas em virgem, sim.
Ih, gente, ó, quem entende de signo, comenta aqui, por favor. Vou deixar aqui pra uma enquete pra vocês explicarem se isso tá certo ou não. Se Dri Maria é ascendente em câncer ou tem ascendente em virgem. Porque eu acho que é virginiana.
Será?
Eu acho. Escolha duas cidades brasileiras pra você morar um dia na vida. Ó. Macapá e Curitiba, Belém e Recife, Brasília e São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, Florianópolis e Fortaleza, Florianópolis e Vitória, Salvador e Goiânia, São Luís e Campo Grande, ou Rio de Janeiro e Porto Alegre. Complicado,
gente,
né?
Muito complicado.
Eu vou em Brasília e São Paulo.
Eu acho que eu vou em Brasília e Rio. Ai, gente, eu amo meu Rio de Janeiro, não tem como.
Eu já tô no Rio.
Eu adoro. Eu amo Rio de Janeiro, gente.
Pensão.
E aí, o outro é Porto Alegre, eu acho que eu prefiro Brasília e Rio de Janeiro. É bom que eu já fico ali num Planalto, já mando, desmando, entendeu?
Ah, né? Já
eu já fico ali numa equipe de transição do presidente Lula.
Amo! Ó, qual destes livros você escolheria para ler? Uma tardezinha, assim, chuvosa. Você escolheria Barba Ensopada de Sangue? Você escolheria Cidade de Deus, Feliz Ano Velho, Grande Sertão Veredas, Macunaíma, Memórias de um Sargento de Milícias, Morangos Mofados, O Curtiço ou Vidas Secas?
Gente, quem tiver mais gravura e menos palavra, por favor. Não tem uma fic, uma fanfic, gente, um blog, um site?
Mais desenho. Ah, eu quero em Alegre. Eu vou em
Macunaíma. Que eu já fiz essa. Eu fiz a peça uma vez.
Eu vou em um bem alegre, vida e seca, sacanagem, aquele bem triste. Não, eu vou em.
Eu vou em Macunaíma.
Tudo. Em qual desses lugares você se sente mais em casa? Aquele lugar acolhedor. Você se sente em casa em um bar, em uma biblioteca, no escritório, em uma palestra, em uma casa de shows, em um hospital, numa sala de aula, num canteiro de obras ou num campo de futebol?
Ih, gente, eu vou falar bar, mas as pessoas vão achar que eu sou alcoólatra. Não quero se sentir, entendeu?
Não, mas eu posso tomar um refrigerante, tá ali com os amigos.
Jamais, eu, hein? Pelo amor, não me bota uma cerveja na minha frente, não. Corre uma confusão nesse bar rapidinho. Não, eu vou botar na casa de show, mas eu sou a cantora da casa de show. Eu vou cantar na casa de show.
Tudo,
olha, eu vou,
gente,
me sentir muito em casa.
Eu não sei. Canteiro, eu vou por eliminação. Campo de futebol, não. Canteiro de obra, não. Sala de aula, um beijo. Um hospital, casa de shows. Ai, gente. Eu vou em casa. Não, casa de show,
eu
vou querer.
Eu amo que tem sala de aula, eu faço pedagogia e passei longe. Não, gente.
Olhou e falou assim, eu, hein? E saiu andando. Eu vou colocar bar também, porque é um lugar onde eu posso sentar e conversar.
Eu amo. Não, vou botar casa de show. Que eu vou ser a próxima Beyoncé. Vou desbancar Beyoncé.
Temos o resultado. Quem fala?
Ai, gente, vai, pode falar.
Então, você tirou eu, né? Empreendedor, você é daquelas pessoas que tem certeza que tudo nessa vida depende só e somente de você. Então, o ideal é ser feliz administrando o seu próprio negócio.
Tudo. Ó, o meu é, você tirou... Gente, só pra dizer assim, de antemão que eu discordo. Ah, vamos lá. Você tirou chefe de cozinha. Linda. Paola Carrossella. O cômodo favorito da sua casa é a cozinha. Mentira. O que você mais gosta de fazer com os amigos é sair para comer. Verdade. Quando você está feliz ou triste, você resolve cozinhando. Mentira. Sorte de quem comer no seu restaurante. Mentira também, gente. Se eu falar pra vocês que a minha comida é insossa, chata, ruim, sem sal, horrível. Não gostei.
Não concordo. Eu não acredito.
Gente, eu casei, pelo amor de Deus, eu tô noiva de um futuro chefe de cozinha. Eu fui inteligentíssima. Eu sou, na verdade, empreendedora, entendeu? Eu já peguei ali pra empreender. Entendeu?
Eu posso ficar com chefe de cozinha.
Então,
por mais que não faça zero sentido pra mim, mas eu acho que eu fico com chefe de cozinha.
Não, gente, juro, não gostei. Eu não gostei, Neymar.
Não gostei. Vou reclamar, vou sair
do. Porque, juro, assim, eu faço comida pra sobreviver, gente. Mas eu tá triste, ou feliz, eu vou pra cozinha? Jamais. Eu não abro iFood, não. Eu, hein? Que loucura é essa?
Um beijo, iFood.
Beijo, como tá?
Queremos.
O meu e-mail é...
O e-mail é... Vai estar na descrição dos episódios. Milhões. Dri, deixa eu te falar. Antes da gente encerrar, a gente tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde o convidado deixa uma dica livre. Então, microfone aberto pra você. Qual dica você quer deixar? Pode ser um filme, um livro, uma música.
Ai, uma dica, gente. Me segue lá no meu Instagram, @blogueiratrans.
Gosto assim.
@blogueiratrans. Me segue lá, me engaja, entendeu? A chave do meu Pix é drimariacontato@gmail.com, é uma dica ótima. Todo dia eu estou lá com o meu Colabora Trans, que é quando os meus seguidores ajudam a gatinha aqui a empreender, né?
Amo.
Mas vamos lá, uma dica séria. Não que essa não seja, tá, gente? Eu adoro receber um Pix. Tô sempre aberta a receber um Pix. É uma dica. Gente, sou péssima. Já sei que psicólogo não posso ser, eu não sei.
Você quer que eu dê a minha?
Vai, dá a sua, que aí eu me espero.
A minha dica... Nossa, gente, eu não sei. Eu fico com medo de me arrepender dessa dica que eu vou dar. Não vou me arrepender, não, porque eu gosto. Eu descobri um álbum, um CD, um vinil, chamado Para-Raio. Para-Raio. Que é de uma menina chamada Clarissa. E eu acho que ela canta tão bem, e eu tô tão viciadinho nesse álbum dela, que essa é a minha dica. Que é o álbum dela, que eu achei tão bom. Ouço assim, tranquilamente. Tô trabalhando, tô ouvindo o álbum dela.
Tá, com base nisso, eu tava pensando em dar dica musical. Eu sou uma pessoa muito musical. Então eu vou dar uma dica mara, que é Índigo Borboleta New, álbum da Lineker.
Tudo.
E com isso eu peço, né, consumam pessoas trans. Consumam pessoas trans na música, consumam pessoas trans que escrevem, que atuam, que cantam, entendeu? Que estão como eu na internet, comunicando, entretendo as pessoas. Que a gente precisa disso, entendeu? Paz e amor é ótimo, mas a gente gosta. O dinheiro mesmo a gente gosta.
Tudo certíssima. Gente, ó, tem uma outra dica. Sigam a André Maria. Sério, ela já falou lá no início do microfone aberto, mas sigam mesmo. Então agora, nesse momento, você tá ouvindo com fone de ouvido, pega aí o celular, vai lá no Instagram, vai na descrição desse episódio, vai estar aqui, só clicar. E já vai abrir o perfil da Dri. É isso, gente. Eu coloco hiperlink. Fico aqui, ó, trabalhando pra vocês.
Me sigam sim. Eu sou palhaça, mas eu falo sério às vezes. Eu falo putaria, mas às vezes eu falo sério também.
É aquele meme da Inês Brasil, né? Eu falo putaria, falo putaria, mas às vezes eu falo sério.
Eu sou super amigável, eu juro.
É isso. Dri, eu queria agradecer muito a sua participação. Dizer que foi incrível te conhecer mais, né? A gente tem aquela visão de internet e já sabia que você era muito divertida. Mas te conhecer mais, conhecer você por esse lado de comunicadora, de conversar com você foi muito bom. Eu fico muito feliz e muito honrado de estar tendo essa conversa com você,
tudo.
De verdade.
Muito obrigada pelo convite, eu amei. Eu estou realmente me sentindo muito famosa. Já vou trocar a bio lá no meu Instagram pra famosa, entendeu? Já é o segundo podcast que eu dou entrevista, mas o primeiro tem muito tempo, foi bem lá no comecinho. E também era de um assunto muito específico, mas é sério. Obrigada muito pelo espaço. Eu amo quando as pessoas me dão essa oportunidade de falar, de mostrar realmente quem eu sou, os meus diversos lados, entendeu? Eu não sou uma só, sou várias, entendeu? Tenho palhaça, tenho séria, tenho trabalhadora, empreendedora. E eu gosto de estar sempre mostrando esses meus lados. Eu costumo dizer que tô sempre uma porta, um passo de uma oportunidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
Perfeita. Já sou mais do que fã agora. É isso.
Tá?
E, gente, lembrando que, mais uma vez, as redes da Dri Maria vão estar na descrição desse episódio, lá no Instagram, @tamutado. Então, se você ainda não segue o Tamutado no Instagram, corre lá pra seguir, pra você ficar por dentro de tudo. E se você ainda não avaliou o Tamutado aqui com 5 estrelas no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, avalie ele com 5 estrelas. E lembrando que a gente tem um canal no YouTube também, tá? Então, corre lá pra poder assistir os episódios em vídeo que já foram lançados e os episódios retroativos que toda quinta-feira tá saindo, tá? Super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
podcast foi editado pela Bonis Filmes.